A partir de Washington, D.C., bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, o som a cargo de Cornel Esterna. A realização é de Jaime Farias, notícias com João Santa Rita. Uma vez mais, boa escuta. Eu sou o Amancio Miguel e para já os títulos de destaque. O Conselho de Segurança reúne para discutir a situação na Síria, onde rebeldes concedem amnistia aos militares do regime de Assad. Na Namíbia, a oposição inicia processo para tentar impugnar as eleições. Somos a Voz da América, desde Washington, D.C., transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio transmissor. Estamos na internet, voaportuguês.com. As notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. A nossa referência é voaportuguês. 12 horas e 31 minutos aqui em Washington, D.C. Dizer que o nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
Cidadãos sírios continuavam hoje a passar buscas à gigantesca prisão de Saidnaya em Damasco, onde milhares de pessoas foram executadas e torturadas ao longo dos anos. Os rebeldes que tomaram o poder abriram as portas da cadeia, revelando celas imundas e alguns presos esqueléticos. Milhares de presos saíram da prisão, inúmeras famílias ainda percorriam hoje corredores escuros e celas escondidas no complexo labiríntico em busca de vestígios de entes queridos detidos por participarem em protestos. Entretanto, o Conselho de Segurança da ONU vai realizar conversações à porta fechada hoje sobre a situação na Síria. A Rússia, que prestou assistência militar ao ditador Bashar al-Assad durante os quase 14 anos de guerra civil na Síria, solicitou a reunião para discutir a situação no país, incluindo as potenciais implicações na missão de manutenção de paz da ONU nos Montes Golã. Tropas israelitas foram enviadas no domingo para a zona tampão monitorada pela ONU nos Montes Golã, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a afirmar que a medida era necessária para proteger os israelitas de possíveis ataques após as forças sírias abandonarem as suas posições. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, disse hoje tratar-se de uma medida limitada e temporária. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje a jornalistas que o presidente Vladimir Putin decidiu conceder asilo a Bashar Assad. Peskov disse que não há planos para Putin se encontrar com Assad. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, disse que o seu país espera uma nova Síria que tenha boas relações com os seus vizinhos. Os rebeldes sírios que capturaram o poder concederam amnistia a todos os militares recrutados para o serviço durante o governo do presidente Bashar al-Assad. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia e o secretário-geral da ONU, António Guterres, discutiram hoje a instauração daquilo que disseram ser um período de transição, acesso à ajuda humanitária e possíveis passos para reconstruir a Síria. As autoridades militares israelitas disseram que 4 soldados foram mortos em combate no sul do Líbano. Outros 3 morreram em combates na faixa de Gaza. O exército do Níger disse que atacantes armados em motocicletas mataram pelo menos 21 civis num incidente perto da cidade de Tera, a cerca de 175 km a oeste da capital, Niamey, e perto da fronteira com o Burkina Faso. O alvo foi um autocarro de transporte público que viajava entre a cidade de Bankilari e Tera, na região de Tillaberi, disse o exército num comunicado. O principal partido da oposição da Namíbia iniciou hoje um processo de contestação dos resultados das eleições presidenciais, que considerem terem sido marcadas por irregularidades após a candidata do partido no poder ter vencido à primeira volta. O movimento Patriotas Independentes para a Mudança já tinha anunciado que não iria reconhecer os resultados. O movimento apresentou documentos ao Tribunal Superior pedindo acesso à contagem dos boletins de voto, afirmando necessitar desta informação para determinar a extensão do que diz ser irregularidades. No dia 3 de dezembro, a Comissão Eleitoral declarou a vitória de Netumbo Nandi Ndaitwa, de 72 anos de idade, na primeira volta, com 57,3% dos votos. O seu principal opositor, o candidato dos Patriotas Independentes para a Mudança, Panduleni Itula, ficou em distante segundo lugar, com apenas 25,5% dos votos. O líder da junta militar no poder no Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, nomeou um novo governo, disse ele, por proposta do primeiro-ministro, dois dias depois de o ter dissolvido. O capitão Traoré demitiu o primeiro-ministro Apollinaire Joaquim Kielem, de Tembela, do cargo e dissolveu o governo sem apresentar qualquer motivo. Rintalba Jean-Emmanuel Kedraogo, antigo ministro das Comunicações e porta-voz do governo, foi nomeado primeiro-ministro.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. São 12h35 aqui em Washington, D.C., 18h35 em Angola. Vamos a este país antes de Moçambique, onde vamos falar ainda da onda de manifestações. O Supremo Tribunal anunciou para esta terça-feira, dia 10, que é amanhã, o julgamento do processo que remonta ao ano de 2022, em que são arguídos duas grandes figuras da cena política angolana durante a presidência de José Eduardo dos Santos. Trata-se de Hélder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino do Nascimento Dino, que eram figuras próximas do Presidente da República. Reporta a partir de Luanda, o Venâncio Rodrigues.
Copelipa e Dino, o advogado Fernando Gomes dos Santos e ainda três empresas chinesas, e são acusados da prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa, abuso de poder, branqueamento de capitais e tráfico de influências. De acordo com um comunicado do Tribunal Supremo, o julgamento do processo, em que é participante o Ministério Público, tem 38 declarantes e testemunhas. O analista Lídio Manuel.
Hoje assinala-se o Dia Mundial contra a Corrupção. Pode ser nessa perspectiva em que se procurou passar a mensagem ao mundo de que o combate à corrupção em Angola não foi abandonado. Por outro lado, convém também realçar que este julgamento pode ser no âmbito da visita que o presidente norte-americano Joe Biden fez a Angola, no sentido de passar também a mensagem junto aos Estados Unidos de que Angola está empenhada seriamente no combate à corrupção. E, por último, também é suscetível de uma outra leitura, no sentido de desviar as atenções, tendo em conta que o MPLA vai realizar dentro de dias o seu congresso extraordinário, no qual serão feitas alterações aos seus estatutos. Tem sido hábito o MPLA, portanto, procurar arranjar factos políticos no sentido de desviar as atenções da opinião pública.
Por sua vez, o académico João Lugombo Nzatuzola considera que em política não existem coincidências.
E os dois arguídos talvez tenham, digamos, também ações de tijolos nos Estados Unidos, são membros do Comitê Central ou de Biro Político, salvo erro meu, é o Congresso que deu. É um sintoma de uma sincronia de acontecimento, mas como na política, muitas das vezes as coisas não são feitas por acaso ou por coincidência, tudo deve ter motivo para lograr algum dividendo ou não. Pode ser para dar relevância que realmente a luta contra a corrupção, conforme o discurso, ninguém é suficientemente rico ou para não ser tocado, ou que é pobre, que não ser protegido, talvez para dar ênfase a esse slogan, na véspera do Congresso, leva essa figura de proa do regime de José Eduardo, hoje ao tribunal. Isso é uma hipótese, eu acredito que vai nos trazer muitas coisas. Já há uma série de hipóteses ou de probabilidades que esse processo venha desvendar outros, ainda que não são sabidos.
Entretanto, a defesa dos acusados foi citada esta segunda-feira como tendo solicitado o adiamento do início do julgamento por conta da comunicação tardia aos advogados. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a defesa dos arguídos sobre o alegado pedido de adiamento. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. De Luanda, vamos à Guiné. A notícia diz que o presidente deste país Disse hoje em Paris que o apoio financeiro e educativo francês permite o desenvolvimento e criação de instituições sólidas no país. A afirmação de Omar Sissoko Embalo foi feita antes do almoço com o seu homólogo francês Emmanuel Macron nesta segunda-feira. O presidente guinense disse, e cito, "A França está presente no nosso país para nos apoiar, acompanhar, ajudar a combater os problemas e criar instituições sólidas, eficazes e capazes de responder às necessidades da nossa população e promover o desenvolvimento harmonioso e durável." Fim da citação. A relação entre Paris e Bissau é descrita por Sissoko Embalo como amigável, de cooperação e soberania, e acrescenta que foi fortalecida após a eleição do chefe de Estado francês em 2017, estando atualmente no nível superior em que o país conta com franceses para ajudar no desenvolvimento da Guiné-Bissau. O presidente francês Emmanuel Macron não prestou declarações. Ontem, o presidente Omar Sissoko Embalo reuniu-se com a comunidade guinense em Paris, a capital da França. E quando são 12 horas e 41 minutos, 9h41, em Moçambique, vamos a Maputo, encontro do William Mapote, que é correspondente da Voz da América. William, muito boa noite. Como é que está Maputo em termos de agitação resultante das manifestações de contestação das eleições?
Portanto, saudações a todos que nos acompanham. A cidade de Maputo, particularmente, e também a cidade de Satélite, aqui a cidade da Matola, portanto, vive uma situação de extrema tensão. Ao nível do centro das cidades, o que se viveu no dia de hoje, particularmente, é apenas a ausência de trânsito ao nível das principais avenidas, porque ao nível da periferia praticamente está tudo barricado, está tudo fechado. É como se o centro da cidade de Maputo e da cidade da Matola estivessem praticamente isolados e cercados por movimentos de contestação, manifestação e barricadas ao nível de toda a periferia. E, portanto, hoje, por exemplo, as barricadas ao nível da entrada e saída do centro dessas duas cidades começou, eram precisamente 5 horas da manhã, contrariamente àquilo que vinha sendo nos outros dias, que começava por volta das 8. Hoje as barricadas começaram extremamente cedo, o que fez com que poucas pessoas pudessem ter acesso ao centro da cidade e pudessem praticar as suas atividades laborais em particular.
William, um breve recuo em relação à contextualização. Estas manifestações foram convocadas por Venâncio Mondlane, o candidato presidencial do Partido Podemos, que reivindica a vitória. Isto aconteceu após a Comissão Nacional de Eleições anunciar a vitória na contagem nacional de Daniel Chapo, que é o candidato da Frelimo, com um pouco mais de 70%, ficando em segundo lugar Venâncio Mondlane com um pouco mais de 20%, e a outra percentagem distribuída entre o Sufo Mamade da Renamo e Lutero Simango do partido MDM. Após essa divulgação e também na sequência do assassinato de duas figuras do partido Podemos, Elvino Dias e outro jovem que foi assassinado na cidade de Maputo, houve esta onda de manifestações que inclui também a destruição de infraestruturas. Em relação a esse aspecto, como é que está Maputo hoje?
Portanto, o nível de vandalizações e destruição de infraestruturas, a cada dia que esta tensão prevalece, vai ganhando forma muito cada vez mais intensa. Hoje, por exemplo, há indicações da vandalização da principal portagem que liga as cidades de Maputo e Matola. A portagem já vinha nos últimos dias a ser proibida praticamente de fazer cobranças para a transição, mas ao nível do dia de hoje, populares tomaram de assalto as infraestruturas da portagem, vandalizaram as cabines todas de cobrança e, portanto, virou um autêntico caos. E aliado a isso, há duas notas também extremamente importantes. A principal fronteira do país, a fronteira do Rossano Garcia, está a funcionar a meio gás. Por exemplo, sábado a domingo não abriu exatamente porque os manifestantes impediram o seu funcionamento. Voltou a funcionar no final do dia de ontem, mas apenas das 16 até as 8. E depois das 8 da manhã de hoje voltou a encerrar. Há agora indicações de que já está a funcionar para esse período da noite. E, portanto, esse é um outro dado extremamente importante, mesmo para questões de turismo e também a questão de que estamos a falar de um país que tem lá milhares de moçambicanos e que diariamente cruzam a fronteira de um lado para o outro para as mais diversas atividades. A principal avenida, a principal estrada nacional do país, a estrada nacional número 1, encontra-se bloqueada a mais ou menos 35 quilômetros da entrada da cidade de Maputo. E estamos já hoje ao terceiro dia em que o trânsito está completamente bloqueado. Ninguém vai para o centro ou norte do país e ninguém entra para a zona da província e cidade de Maputo. Portanto, são notas que vão mostrando que a cada dia que esta tensão vai evoluindo, as situações vão ganhando terreno e com proporções cada vez difíceis de controlar. Só para terminar em termos desse assunto, há também uma questão que vai ganhando também algum terreno, que é o assalto às esquadras da polícia para a soltura de alguns detidos. E, portanto, isso é uma situação que vai acontecendo um pouco pelos bairros da periferia aqui de Maputo e também vem acontecendo ao nível das outras províncias do país. Portanto, estamos a viver um autêntico caos sem precedentes. E, acima de tudo, é que não se vislumbram soluções imediatas de quando é que isto vai terminar.
E isto acontece numa altura, William, em que aproxima-se o final do ano, as festas de Natal. A fronteira de Rossano Garcia é muito importante para o sul de Moçambique e não só, uma vez que o trabalho mineiro até chega a Manica, a províncias de Sofala e de Zambésia. Os mineiros, durante muito tempo, usam aquela fronteira para passar com as suas mercadorias, como diz a canção, com os seus machizelos, com os seus ntoveques e os panos de seda que compravam na África do Sul para dar às suas famílias, e neste momento está bloqueado. E entra um outro cenário neste momento, que é a questão do turismo, que está praticamente paralisado, com números que afetam este setor. Em termos de negociações, o partido Podemos diz que não vai permitir a proposta de anular-se as eleições, porque os seus dados indicam que venceu as eleições, e ao mesmo tempo o presidente Filipe Nyusi encontra-se com grupos de interesse do país, por exemplo, encontrou-se com os empresários e encontrou-se com os muçulmanos ainda hoje para discutir. Este debate a ter polos diferentes, William.
É exatamente isso que, ao nível de vários setores de opinião aqui ao nível da cidade de Maputo, em princípio, dizem não estar a perceber, porque são reuniões que acontecem com stakeholders que pouco têm a contribuir para a solução deste problema. Aqueles atores como o próprio Podemos, como o próprio, essencialmente, Venâncio Mondlane, que são os atores chaves para o fim desta tensão, o fim desta crise, não são tidos nem achados no meio deste diálogo. E, portanto, esses encontros, esse último de hoje com os empresários e com a comunidade muçulmana, são encontros que decorreram praticamente à porta fechada e pouco se diz sobre o que foi exatamente o seu teor, mas ao nível do grande público, pouco se entende qual é que é efetivamente o seu alcance, exatamente porque são atores que pouco podem contribuir em termos de solução, pelo menos para acabar com esta tensão.
Outra nota só para terminar, William, tem a ver com as chamadas notícias falsas, fake news, a circulação de mensagens através do WhatsApp e outras plataformas ajuda sim a dar informação às pessoas, mas ao mesmo tempo é preciso ter cautela em relação ao que se diz.
Um dos principais elementos que está a acontecer nessas manifestações é praticamente a morte de fontes oficiais e, sobretudo, a imprensa. A imprensa nestas manifestações, para o grande público, já perdeu a relevância. A relevância em termos de comunicação está efetivamente nas redes sociais, Facebook, WhatsApp. É isto que é tido pela maioria como a principal fonte de informação. No meio disso tudo, há alguns exageros e algumas manipulações que alguns grupos de interesse vão fazendo através dessas plataformas, o que vai adensando um pouco o nível de tensão, porque numa situação em que não há fonte oficial que traga algo que seja de relevo e que a imprensa também deixou de ser relevante ao nível das comunidades, há muita crença naquilo que as redes sociais divulgam, e no meio dessas manipulações todas são situações que exigem de fato alguma cautela ao analisar, ao ouvir aquilo de que vem sendo dito. Portanto, essa é que é a principal nota em termos dessa questão.
Se bem que também, digamos, William, aqui a nota de rodapé, mesmo em situações que não sejam de crise, como manifestações, as autoridades moçambicanas têm muitas dificuldades de passar a informação. Imagine-se neste cenário em que se caminha para o que alguns críticos dizem que é uma situação de anarquia. William, continuação de uma boa noite e tome todo o cuidado.
Certo, bom trabalho.
Aqui nos Estados Unidos, tanto o presidente Joe Biden como o presidente eleito Donald Trump reagiram no domingo ao colapso do regime de Bashar al-Assad na Síria. Dados os seus interesses estratégicos no Médio Oriente, espera-se que os Estados Unidos estejam atentos ao que se passa na Síria. Reportagem de Verónica Balderas Iglesias, aqui com a apresentação de Ana Guedes.
A partir da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou sobre o colapso do regime de Bashar al-Assad na Síria devido a uma ofensiva rebelde.
Finalmente, o regime de Assad caiu. Este regime brutalizou, torturou e matou literalmente centenas de milhares de sírios inocentes. A queda do regime é um ato fundamental de justiça. É um momento de oportunidade histórica para o povo sírio, que há muito sofre, construir um futuro melhor para o seu orgulhoso país.
Biden também delineou várias medidas que os Estados Unidos planeiam tomar à luz das mudanças no terreno, incluindo trabalhar com estreita colaboração com os aliados regionais.
Em primeiro lugar, vamos apoiar os vizinhos da Síria, incluindo a Jordânia, o Líbano, o Iraque e Israel, caso surja alguma ameaça da Síria durante este período de transição.
O presidente eleito Donald Trump reagiu no domingo nos últimos acontecimentos na Síria, publicando na sua plataforma de comunicação social Truth o seguinte: Assad foi-se embora, ele fugiu do seu país. O seu protetor, a Rússia, liderada por Vladimir Putin, já não estava interessada em protegê-lo. Um dia antes, Trump tinha publicado: a Síria é um caos, mas não é nossa amiga e os Estados Unidos não devem ter nada a ver com isso. Esta não é a nossa luta. O clima de celebração no terreno na Síria por parte daqueles que se opõem a Assad não deve desviar a atenção das necessidades imediatas que devem ser atendidas, alertam especialistas.
Haverá preocupação com a ajuda humanitária que penso que nós e outros países da ONU teremos de abordar. Em segundo lugar, como referiu, estão as armas químicas e outras capacidades militares. Não queremos que estas caiam nas mãos erradas.
Tendo em conta que os interesses estratégicos e parcerias na região, os analistas esperam que os Estados Unidos mantenham atentos a quem acaba de tomar o poder na Síria depois da Assad e a direção que tomam para o país.
No Ghana, o antigo presidente John Dramani Mahama regressa ao poder depois de derrotar no sábado o candidato do partido no poder, Mahamudu Bawumia, numa eleição cujo resultado, de acordo com observadores políticos, foi uma derrota política e económica que levou o país a uma profunda crise.
O vice-presidente Mahamudu Bawumia, o candidato presidencial do novo Partido Patriótico no poder, admitiu que os ganeses queriam mudanças depois de não terem conseguido livrar-se da frustração generalizada com os elevados custos de vida. Ele reconheceu a derrota. Como democratas empenhados, comprometemo-nos a garantir uma transição muito suave para que os negócios do governo continuem sem problemas. O novo Partido Patriótico oferecerá o apoio necessário ao novo governo de uma forma muito responsável, disse o vice-presidente. A derrota pôs fim a 8 anos no poder do partido sob a presidência de Nana Akufo-Addo, cujo último mandato foi marcado pela maior crise económica do país em 30 anos, incluindo o incumprimento do pagamento da dívida. Ao som de buzinas e apitos, com as bandeiras verdes, brancas e vermelhas do partido ao ar, os apoiantes de Mahama saíram às ruas para celebrar em frente ao escritório de campanha do Congresso Nacional Democrata em Acre, na capital. Laila Al-Hassan é apoiante de Mahama. Gana é verde e o Gana ganhou. Estamos felizes, estamos muito felizes por Sua Excelência John Dramani Mahama. O construtor da nação está de volta para construir o Gana para todos. Precisamos de escolas, precisamos de hospitais e precisamos de trabalho, disse aquela apoiante. John Dramani Mahama, de 106 anos de idade, regressa assim ao poder com esta vitória eleitoral e do seu partido, o Congresso Nacional Democrata, depois de ter sido presidente de 2012 a 2017.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano para fazermos um resumo daquilo que as equipas de Angola e Moçambique fizeram no fim de semana nas duas competições pan-africanas de clubes, a Liga dos Campeões e a Taça das Confederações. E vamos começar com os jogos de ontem da Taça das Confederações. A grande sensação da jornada foi a vitória dos Bravos do Maqui de Angola sobre o CS Sfaxien da Tunísia por 3-2, jogo do Grupo A, onde o Constantino da Argélia bateu o Simba, da Tanzânia, 2-1. Constantino está agora no topo com 6 pontos, os Bravos do Maqui em segundo com 3, o Simba também tem 3, CS Faxian, 0, nada, nenhum para mostrar. Na próxima jornada, no domingo, Bravos do Maqui recebe o Constantino da Argélia. Vai ser duro. Outra equipa angolana, o Lunda Sul, empatou com o Stade Malien a 1 golo. Foi um jogo do grupo B, que é comandado pelo Berkane, com 6 pontos, o Stade Malien tem 4, Lunda Sul tem 1, Stellenbosch da África do Sul tem 0. Perdeu com o Berkane em casa por 3-1. A equipa moçambicana do Black Bulls empatou com o Al-Masri do Egito a 1 golo, jogo do grupo D, onde o Enimba da Nigéria empatou com o Zamalek, também do Egito, a 2 golos. As duas equipas egípcias deste grupo, o Al-Masri e o Zamalek, estão no topo com 4 pontos, Enimba e Black Bulls têm 1. O Black Bulls defrontou o Enimba no domingo. Na Liga dos Campeões só há um Palop, é o Sagrada Esperança de Angola, que jogou sexta-feira, como nós sabemos, empatou com o Esperance da Tunísia a 0 golos. No próximo sábado tem jogo que pode ser decisivo. Defrontou o Djoliba, ambos têm 1 ponto no fundo da tabela, que é comandada pelo Pirâmides, com 4 pontos. O Esperance também tem 4. E do futebol, com os pés, vamos para o handball, com as mãos, para assinalar o regresso a Luanda em apoteose da seleção feminina de Angola, que venceu o campeonato africano realizado em Kinshasa, 16º título de Angola na modalidade, 5º consecutivo. Uma vitória que não deixou qualquer dúvida. Depois de dominarem a fase de grupos, as angolanas chegaram à final à vontade e na final bateram o Senegal por 27-18. E agora vamos para a Europa, para o futebol. Em Portugal, depois da derrota do Sporting frente ao Moreirense, o Porto perdeu a oportunidade de apanhar a equipa campeã. Empatou com o Famalicão a 1 golo, Benfica bateu Vitória de Guimarães por 1-0. Sporting tem 33 pontos, Benfica e Porto têm 31. Na vizinha Espanha, Barcelona também continua a atrasar-se, empatou com o Betis a 2 golos. Não vai bem o Barcelona, quarta vez em 5 jogos que perde pontos, enquanto o Real Madrid avança, está a 2 pontos do Barcelona com menos um jogo, bateu à vontade o Girona por 3-0. Logo atrás está outro suspeito do costume, o Atlético de Madrid, a 3 pontos do Barcelona, também com menos um jogo, e que este fim de semana, a perder por 3-1 frente ao Sevilha, acabou por ganhar por 4-3 com o golo da vitória obtido já no tempo de descontos. A Inglaterra ontem também a assinalar a vitória do Chelsea no campo do Tottenham por 4-3. Chelsea está em segundo lugar a 4 pontos do Liverpool. Liverpool tem menos um jogo. Arsenal entrasou-se, empatou com o Fulham a um golo, está a 6 pontos do líder. Os atuais campeões, o Manchester City, continuam mal, empataram com o Crystal Palace a 2 golos, estão em quarto lugar, a 8 pontos do líder, o Liverpool, mas o Manchester City tem mais um jogo.
E assim chegamos ao final desta emissão. O Conselho de Segurança reúne para discutir a situação na Síria, onde rebeldes concedem amnistia aos militares do regime de Assad. Na Namíbia, a oposição inicia processo para tentar impugnar as eleições. Cornélio Sena, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel, voltamos amanhã à continuação de uma ótima noite e boa semana.